Jones. Eu estava pensando quando o nosso irmão, falando das armas da defesa, e li há um tempo atrás que o exército que mais matava no mundo, esse escritor falando de um livro, ele chama esse exército cristão, que os soldados atiram nos próprios soldados do mesmo exército, desferem golpes. Que Deus, na sua graça, nos ajude, irmãos. Não é por falta de instrução que vamos talvez fazer isso, porque temos instruções suficientes nas Escrituras. Que Deus, de fato, nos ajude a olhar para os nossos irmãos, por aqueles que em Cristo morreu. Sempre pensar nisso. Nunca pensar que temos do outro lado um opositor, um concorrente. Quero ler mais uma vez, capítulo 1 de Colossenses. Nós vamos ler a partir do verso 12, do capítulo 1. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito, é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da sua glória, deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Ainda, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, 1 Timóteo, verso 16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus manifesto em carne, foi justificado no Espírito, visto nos anjos, pregada aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que o nosso Deus, que Ele mesmo, possa continuar nos dando a bênção dEle para meditarmos na Sua palavra. Amém. Eu mencionei no início que a carta aos Colossenses, eu vou falar carta, mas é epístola, ela tem uma ligação, podemos assim dizer, ou se completa uma a outra, a carta aos Efésios. E uma verdade muito sublime nessas duas cartas é que a obra da cruz, ela é algo presente. Paulo está falando aqui de cuidados, Paulo está falando aqui de perigos, mas ele traz a obra da cruz em foco. E eu quero pensar nisso, irmãos. Porque se a obra da cruz, em algum dado da nossa existência, ela sair da nossa mente, irmãos, a nossa vida vai ser vida sem sentido. Paulo não está aqui lembrando esses cristãos de Colossos, ele vai falar no verso 13 e 14, como essa obra na vida dos colossenses, ela teve o seu cumprimento. Irmãos, algumas palavras bíblicas, ou algumas palavras que as Escrituras traz, que às vezes nos passa tão desapercebidas, ou nós não nos importamos com elas. A palavra de Deus fala da redenção, pagamento, o preço efetuado, o preço estipulado. Redenção fala que houve um pagamento. Paulo vai usar aqui a palavra remissão. A remissão que fala de total cancelamento, um total pagamento, satisfação de tornar aquele devedor como alguém que nunca houvesse adquirido dívida alguma. Deus olhar para mim em um estado de perfeição tal que não se lembra, não lembra da minha dívida mais. Obra da cruz. Irmãos, aquela igreja tinha escravos. Lembra de Onésimo? Ele é um escravo. Ele pertencia ao seu senhor Filemon. E mesmo não sendo escravo, os judeus, quando um judeu ele se endividava, ele era, vamos assim dizer, adquiria dívidas que ele não podia pagar, ele era desprovido dos seus bens e chegava a um ponto que até ele mesmo era vendido. E precisava que de alguém de sua família o resgatasse. Alguém mais próximo. Pagamento. O apóstolo Paulo, nosso irmão, pregando ontem, olha o que ele vai dizer em Romanos 5, essas palavrinhas que mencionei aqui, vou citá-las, achei interessante. Nós falamos de justificação, redenção, remissão. Ele vai mencionar essas palavras, capítulo 3. Ele vai dizer no capítulo 3, no verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, pagamento. Havia um pagamento que Deus estipulou. Agora ele fala, no verso 25, a qual Deus propôs para propiciação. Essa palavra propiciação, tornar propício, favorável. Quando um escravo cometia uma falta, um delito contra o seu senhor, e que esse escravo queria ganhar a confiança do seu senhor novamente, ele arrumava alguém para interceder por ele, por meio de um presente, de algo que ele iria preparar para o seu senhor, para que aquele outro o tornasse propício. Propiciação. Então essas palavras trazidas à nossa mente, Paulo vai falar da obra da cruz aqui, nesse capítulo 1, mais de uma vez. Ele vai lembrar eles, no verso 21, olha, lembra vocês que noutro tempo vocês eram estranhos, inimigos. Pelas obras más, pelas obras malignas, que vocês de fato faziam, mas ele vos reconciliou. Reconciliação, outra palavra. Reconciliar inimigos. Então, a obra da cruz, ela não pode, em momento algum, ser apagada da nossa mente. A obra da cruz é importante que ela esteja impregnada na nossa mente. E eu volto na carta aos Efésios, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. É ele que operou poderosamente, tirando vocês desse mercado de escravos. Paulo está trazendo a mente aqui dos Colossenses, porque naqueles dias havia escravos sendo vendidos. Eles eram colocados em gaiolas e eram apresentados um mercado humano para serem vendidos, homens e mulheres. Paulo está ilustrando aqui. Ele vai colocar essa obra da cruz aqui como esse acontecimento, quando o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário dependurado entre malfeitores, aquela morte vergonhosa, aquela morte atroz. Satanás não tem presciência, não pode saber os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Então o Senhor Jesus, ele vai entrar nesse mercado, ele vai entrar nesse lugar escuro, ele vai quebrar os grilhões que nos prendia a esse pecado. Irmão, se a obra da cruz for presente na nossa vida, se a obra da cruz for algo como uma firme lembrança, tenho certeza que Cristo vai ser tudo em todos. Ele vai falar isso no capítulo 3. As reuniões da pregação do Evangelho, nós vamos ver, irmãos, esse poder, esse dunamis acontecendo nos corações. Paulo queria que aqueles cristãos em Colossos pudessem saber que foi o Evangelho, foi a obra poderosa da cruz que agiu na vida deles. Paulo fala de ser transportado, tirados de um estado para outro. O Senhor Jesus, ao morrer no Calvário, ele abre as portas daquele mercado de escravos e agora deixa a porta aberta para que todos esses presos tenham agora liberdade, condição de escolher, que agora querem sair dessa escravidão. Isso é redenção. Redenção seguida da palavra remissão. Temos redenção e remissão. Dos nossos pecados. Quando então Paulo traz à mente a obra da cruz, é porque na verdade havia naquela cidade de Colossos, ou naquela região, podemos dizer, da Ásia, que compõe esse pequeno lugar daquelas sete igrejas mencionadas no Apocalipse, hoje localizado na Turquia, havia um perigo sondando aquelas igrejas locais, chamada-se gnosticismo. Os gnósticos. A palavra gnosticismo quer dizer conhecimento. Mas era um conhecimento vago, um conhecimento de coisas ocultas. Eu mencionei que no capítulo 2, Paulo vai dizer aqui, Paulo vai usar muito a palavra mistério, irmãos, mistério. Esses falsos mestres diziam que Deus escolhia alguns, não era todos, para serem iniciados, para serem discípulos deles. Mas o ensino deles era que Cristo, ou que o Senhor Jesus, até emanou de Deus, veio de Deus, mas perdeu. Eles não criam que ele era Deus, não criam na sua divindade. Paulo está dizendo que grande é o mistério da piedade. Cristo manifesto em carne. Eu vou citar algo aqui, um homem chamado Serinto. nos anos 100 da era cristã. Segundo alguns estudiosos, João conviveu ainda nesses dias lá em Éfeso com esse homem. Ele é o pai dessa heresia, que Jesus Cristo não é Deus, não encarnou num corpo humano. E o que que João escreve no seu evangelho, irmãos? João escreve no seu evangelho: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João vai escrever na sua terceira carta, olha o que João vai dizer na terceira carta, na segunda carta de João, perdão, na segunda carta, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Era nos dias de João. É impressionante que a gente vai olhando, Pedro escreve algo também seguindo esse horizonte para combater esse falso ensino. Paulo está falando aqui aos Colossenses. Então nós estamos diante de uma heresia que nos nossos dias também, por que não dizer que ela é de muitas maneiras pregada? Ela está aí. Há muitas pessoas que não crêem no Deus trino, que não crê que há um só Deus residindo numa só pessoa. Então, quando a gente olha para essas exortações que Paulo está dizendo, elas são importantes para nós. Serinto. Paulo, então, depois de falar da obra da cruz, Paulo lembra aqui o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito aqui, Paulo, de maneira alguma, está indo de encontro, talvez, com o pensamento distorcido em que houve um dia que o filho foi criado e passou a existir. Quando nós lembramos do primogênito, segundo o próprio conceito de Deus, é que o primogênito tivesse porção dobrada, fala da sua exaltação. Eu até queria que a gente lesse nos, o Salmo 89. Olha o que diz o Salmo 89, Deus falando em figura, usando a expressão de Davi, filho de Jessé. Creio que na lista dos filhos de Davi, de Jessé, perdão, Davi é colocado como o sétimo filho. Mas Deus está dizendo aqui, nesse Salmo, Salmo 89, verso 27, também o farei o meu primogênito, falando de Davi, mais elevado dos que os reis da terra. O Senhor está mostrando a sua exaltação, o primogênito de toda a criação. E quando a gente continua lendo, olha o que ele vai dizer na carta, a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, acerca desse filho. Ele vai dizer, Verso 2: a quem constituiu herdeiro. Hebreus capítulo 1, verso 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, porque também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, eu estou pensando naquela criança, lá naquela manjedoura, aquela criança nascida de Maria, Deus se tabernaculando, e o Verbo se tabernaculou. O Verbo se tabernaculou e habitou entre nós. João vai descrever, e nós vimos a sua glória, as nossas mãos tocaram o Verbo da vida. Realidade. O escritor aos Hebreus diz que feito tanto mais excelente do que os anjos. Aqueles falsos mestres, irmãos, colocavam o Senhor Jesus no mesmo nível dos anjos, criaturas criadas por ele. Então, Paulo está mostrando aqui que ser primogênito não está se referindo a um tempo em que ele foi criado. Paulo vai usar outra linguagem de primogênito, que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. Falando da sua exaltação. Então, quando nós continuamos a olhar Colossenses 1, uma palavrinha que quero nessa manhã, que ela possa gravar no nosso ser, na nossa mente. Paulo diz aqui que o grande propósito de Deus é que em tudo ele tenha a preeminência. E eu estou pensando nesse tudo aqui. Talvez, irmãos, não nos tenha faltado doutrina. Me permita dizer, um conjunto de ensinos que governem nossa vida como forma de congregar, de reunir. Mas eu quero ter liberdade de fazer aplicação práticas também aqui. Cristo sendo a preeminência. Nosso irmão está falando aqui nesses dias de relacionamentos. Cristo tendo a preeminência. Nós que relacionamos, irmãos, como companheiros na obra de Deus, Cristo sendo a preeminência na vida de um presbitério. Cristo sendo a preeminência na vida de uma família. Porque pregarmos aqui nesses dias a centralidade de Cristo, que ele quer ser central, que ele quer ocupar esse lugar de preeminência na vida da igreja. Mas se nós, como família, como pessoas, acharmos que a nossa vida se resume somente em vida de congregação, só quando nos reunimos, com certeza, irmãos, nós vamos viver vidas pobres, vidas sem sentido. Porque vocês vão ver que Paulo está preparando o coração deles, dos cristãos em Colossos, para apresentar para eles algo. E eu vou dizer para vocês, que vão chocar a nós também,
e vai perguntar para eles se vocês estão dispostos a viver vida de ressurreição? Vocês estão dispostos, vocês estão preparados para viver vidas de ressurreição? Porque só ressurge quem morreu. E uma das grandes descobertas que a gente faz, irmão, é que esse processo de morte, ele não cumpre automaticamente. Posicionalmente, quando eu creio, quando eu confesso, quando eu me entrego ao Senhor, é o que de fato o Senhor faz na minha aceitação. Só que aquilo que é a minha parte, aquilo que compete a mim na prática, o Senhor não vai vir aqui no aspecto assim, fazer algo que eu tenha que fazer de mim mesmo, essa disposição dessa entrega. Então Paulo está preparando o coração deles exatamente para mostrar o que o Senhor deseja ter esse lugar. Então Paulo continua desenvolvendo os seus pensamentos, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, visíveis e invisíveis. Quando você vê Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés está escrevendo Gênesis. Quando ele fala criou os céus, todas as coisas que há nos céus, todas as coisas, os anjos, estão englobados ali. Os anjos foram criados entre essas todas as coisas. Houve um tempo que os anjos passaram a existir. As invisíveis, as visíveis na terra, a criação, as invisíveis. Ele fala, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele. Irmãos, o Senhor, ele reina. Olha, olha o que diz. Olha o que diz o Salmo. Tem que é o Salmo 2. O Salmo 2 nos fala. A maior preocupação, o mundo está em colapso, o mundo está em transformação, mudança. O mundo inteiro mergulhado em grandes corrupções, misérias acontecendo no mundo. E a gente vê crente aí alarmado e aterrorizado, e que estão vivendo um terror. Irmãos, não vamos deixar que esse mesmo terror tome a nossa mente. Ele tem domínio. Olha o que ele diz no Salmo 2: porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Agora olha aqui, irmãos, aquele que habita nos céus rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte em Sião. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele, irmãos. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Salmo 8, Salmo 8 agora, olha o que diz o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a sua glória nos céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Ah, quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visite? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Quando a gente pode, então, pensar nesse lugar tão alto, tão sublime, o Senhor Jesus Cristo nos é apresentado pelo escritor aos Hebreus, quando ele chega lá no capítulo 12, aqueles irmãos que já haviam recebido instruções ao longo da epístola, passam agora pela galeria dos heróis da fé, olharam para homens, podemos assim dizer, no passado, como Abraão, como Noé, como Moisés, como tantos outros. Mas chegando no capítulo 12, Paulo, o escritor aos Hebreus diz então: portanto, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e vamos agora correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, não perdendo de vista aquele que, pela ignomínia, pela grande vergonha, os Hebreus fala que, estou conseguindo citar, vou ler, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta ou a vergonha, assentando à destra da majestade de Deus. Esse lugar de exaltação. E eu estou me lembrando, irmãos, na oração do Pai Nosso, ou na oração sacerdotal em João 17, aquelas palavras tão preciosas: Pai, glorifica-me com aquela glória. Que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Pai, eu vou comprar cada um desses miseráveis pecadores, para que eu possa levá-los comigo para a glória, para que onde eu estiver, eles estejam também e vejam a minha glória. Como tu me amastes, Pai. Porque foi do agrado do Pai Ele é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Irmãos, na nossa mente tão finita, explicar essa relação, o Filho habitando no Pai, o Pai habitando no Filho, o Espírito habitando no Filho, o Filho habitando no Espírito, vai nos faltar, irmãos, palavra, vai nos faltar pensamentos que possam trazer essa verdade tão sublime. O grande desejo de Deus é que essas verdades, irmãos, ocupem o nosso ser, a nossa mente, e que esse lugar de preeminência que Ele tanto deseja ter na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nossos relacionamentos, com certeza vão ser muito melhores do que tem sido se Cristo for de fato tudo em todos. Ah, irmãos, o nosso orgulho muitas vezes, ele vai, olha o capítulo 3, somente uma palavrinha rapidamente, versículo 11, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, Cristo é tudo em todos. Senhor, eu tenho olhado para o meu irmão com desprezo. Eu não tenho olhado para os meus irmãos e olhado para eles e visto a pessoa do meu Salvador. E talvez tantas intrigas, tantas coisas, elas vão deixar de existir, irmãos, se Cristo for preeminente. Que Deus, o Senhor, nesses dias, nos ajude a desejar a centralidade de Cristo, porque nós queremos ver isso realmente na vida de uma igreja local, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida família. Então Paulo, ele está trazendo isso em mente. Olha o que ele vai dizer no verso 20 e 21, mais uma vez, ele vai lembrar da obra da cruz. A obra da cruz. Se você perder de vista a obra da cruz, meu irmão, a sua vida vai perder o sentido. Ele vai novamente trazer a obra da cruz em foco, porque a obra da cruz não pode ser esquecida. Nós cantamos um hino, eu não sei o número dele, e se não tiver no hinário, você vai lembrar dele. A cruz ainda firme está, aleluia, a cruz. Que a obra da cruz seja gravada na nossa mente. A vós que noutro tempo eras estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras, mas contudo vos reconciliou, preparando o nosso caminho, para que ao longo da semana, a obra da cruz, ela vai ser lembrada por nós. Vamos caminhando mais para o meio da semana, e mais, e vamos aproximando aquele dia. E quando então nós nos reunimos para lembrar o nosso Senhor, o nosso Salvador, irmãos, a obra da cruz avivou a nossa mente. E nós vamos para a reunião do partir do pão, mas não vamos como que para um velório, não, irmãos, ficar de cabeças baixas. Nós vamos lembrar do triunfo, nós vamos cantar desse grande triunfo, nós vamos cantar da obra realizada, da obra aceita, da obra perfeita. Aqui ele diz, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É esse efeito da cruz, que Deus, na sua graça e misericórdia, possa, irmãos, ser o motivador nesses dias do nosso coração. Paulo diz que o grande propósito dessa obra, no verso 28, a quem admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria. A palavra aqui, Paulo está pegando a palavra filosofia, a mesma palavra que os falsos mestres usavam, porém um conhecimento precioso e correto, para apresentar a todo homem perfeito em Cristo Jesus. Eu fui salvo no ano de 1983. O Senhor me tirou de um charco de lodo tão podre, tão fedorento. Sabe, tinha hora que eu ficava lembrando. Às vezes eu estava numa reunião, Eu começava a lembrar das coisas assim que vêm na mente, feitos, coisas feias. E você pensa assim: Senhor, eu sou tão indigno, tão miserável. E aquilo criava aqui na mente da gente assim um embaraço de impossibilidade para apresentar todo homem perfeito. Lá na glória, agora, o Senhor já me vê perfeito. Em contrapartida, eu prossigo. Eu me esqueço das coisas que para trás fica. Eu estou avançando. Todo dia eu tenho que matar um leão. Todo dia eu tenho que lutar. Mas lá na glória, perfeito. Que Deus assim nos ajude. Amém.
Vamos terminar cantando o hino 241. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, pois fui remido por Jesus que me comprou.